né? Deus tem realmente derramado uma porção assim muito gostosa da presença dele em nossos dias. Essa semana foi muito bacana, né? Começamos lá pela gastronomia, né? As meninas que ganharam lá e tal, enfim, né? Ela podia depois cozinhar para todo mundo depois de novo, né? Tava muito bom. E também depois as ministrações que foram feitas aqui neste lugar, a unidade que Deus gerou aqui neste lugar, né? E é importante, porque isso fala muito do nós e não do eu. E hoje a palavra vai também ser baseado nessa linha de que sozinhos não dá. Nós precisamos, né, seguir um do ao outro, um lado a lado ao outro, e o Senhor na nossa frente. Amém? Estamos num momento de desperte o seu potencial, né? Eu queria, antes de começar a palavra, fazer uma oração para a gente pedir a direção do Senhor. Amém? Queria que você fechasse seus olhos e vamos buscar ao Senhor neste momento. Pai amado, em nome de Jesus, queremos entronizar o teu nome, Deus, aqui neste lugar. Bendizer ao Senhor que é santo, que é digno de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Seja o Senhor, Deus, engrandecido a cada momento, a cada instante aqui neste lugar. E nós queremos estar, Senhor Deus, deixa-nos estar, Senhor, aqui na tua casa em todo o tempo, Pai, para glorificar o teu nome, jamais saindo da tua presença, Pai. Mesmo quando nós saímos deste culto, Senhor Deus, e voltarmos, Deus, lá fora, Senhor Deus, para os nossos afazeres, mas nós não venhamos sair da tua presença, não venhamos sair debaixo da tua graça, meu Pai. Que assim o Senhor possa ministrar os nossos corações, oh Deus, nesta noite, mediante, Deus, a palavra do Senhor que for, Pai querido, ministrada aqui, Senhor. Usa minha vida para a honra e glória e louvor do teu nome. É o que eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saí lá de casa, né, e na hora que eu abri a porta, assim, eu falei, cara, assim, surgiu uma alegria muito imensa, muito intensa de poder vir aqui e trazer uma palavra, né? Porque eu comecei a pensar, falei, mas por que assim, talvez essa alegria toda? Porque eu estava me sentindo útil no reino, né? De poder ser realmente usado, poder ser um canal de bênção na sua vida aqui nessa noite. De trazer uma palavra que o Senhor quer que você ouça, mas que não somente ouça, mas guarde em seu coração, mas não somente guarde, mas coloque em prática. Que ela possa ser latente a cada dia, a cada momento você possa pensar sobre aquilo que vai ser ministrado aqui. E que isso fique batutando na sua cabeça, batutando na sua cabeça, no seu coração, e a cada dia você possa colocar isso, e cada vez mais entregar aquilo que Deus tem colocado para você, você possa entregar e derramar sobre a vida das pessoas. Amém? Falando sobre desperte o seu potencial, né? E eu fiquei pensando, cara, que desperte, né? Aí eu fui procurar o dicionário, fala assim: fazer sair do estado dormente, acordar. Outra definição fala: é fazer sair do estado de inércia, é readquirir força. Quando a gente fala fazer, né? As duas definições começam assim: fazer. E fazer, o que que é? É um verbo, né? E verbo está ligado a uma ação, né? Então, ou seja, é necessário nós agirmos só, não somente pedimos e ficar ali orando e tal, mas agimos, né? E Deus fala assim: despertar, despertar seu potencial, é sair você da inércia, daquele estado que talvez esteja ali, as qualidades que Deus tem entregado na sua vida, que tem derramado sobre o seu coração, que tem derramado sobre, né, os seus afazeres, as qualidades, né? Que você possa despertar. Talvez tem coisas que Deus tem colocado aí no seu coração, e é isso que nós vamos tratar hoje, e na sua vida, tem entregado para você de presente, mas isso tem estado dormente aí, né? Isso não tem sido colocado em prática, porque está em um estado de inércia, né? E potencial significa conjunto de qualidades inatas, intrínsecas de um indivíduo, capacidade de realização, de produção, de execução. Novamente falando sobre ação, né? Então hoje nós estamos aqui para sairmos da inércia e colocar em prática tudo quanto Deus tem colocado para as nossas vidas. E nós vimos em cada ministrações que foram, né, colocadas nessa semana, cada palavra de bênção que foi derramada sobre as nossas vidas, né, que você possa colocar cada uma dessas ministrações que foram colocadas diante de nós, colocadas nos nossos corações, em prática, porque senão não vai valer de nada. só vai entrar, né? Só alimentando, alimentando, você vai ficando gordão espiritual, né? E a coisa não vai fluindo, não vai tendo nada de novo, porque você está cheio, né? E se você não esvaziar, para que Deus possa encher de novo, não vai acontecer mais nada na sua vida, as coisas não vão fluir. E a gente sempre pede, né? Eu quero um novo de Deus, quero um novo de Deus, mas você está cheio já de tudo aquilo que já tem sido recebido, nós já estamos cheios. E se nós não colocarmos em prática, nós não levarmos aquilo para abençoar as outras pessoas, não vai acontecer nada de novo. Tá? E nós vamos falar sobre isso. Eu queria que você abrisse aí em 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4, verso 10. Acho que os meninos devem colocar aí, né? Todo mundo achou aí? Glória a Deus. Aleluia. Então diz assim, ó: cada um administre aos outros. Veja bem, de novo. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Meu, isso aqui é muito louco, né? É muito legal quando você para e fica meditando na palavra de Deus e não perca os detalhes de que está escrito ali nas escrituras, né? Como Deus fala assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu. A primeira lição aqui é como eu já disse, né? Mas vou repetir novamente, talvez vou frisar algumas outras vezes durante essa ministração, é que não está relacionado ao nós, ao eu, mas sim ao nós. Porque quando você recebe algo de Deus, não é para o seu benefício próprio. Não é para você, né, ser bem, como nós vimos ontem aqui o pastor Alexandre falando, não é para você ser bem sucedido, talvez possa até acontecer, né, e que seja bênção na sua vida, sim, mas que seja mais bênção para que você possa refletir essas bênçãos recebidas na vida de outras pessoas, fazendo o reino crescer, né, cada um administre aos outros o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quando recebemos de Deus os dons, não é para benefício próprio, mas sim para nós sermos abençoados, mas para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Somos dispenseiros de Deus, ou seja, somos o lugar onde Deus deposita os seus dons para nós servirmos as outras pessoas. E eu fico imaginando assim, eu fiquei, né, pensando, dispenseiros. Bom, o que é uma dispensa, né? Imagina você agora, no sabadão, né? Jogou bola, correu, pulou, enfim, fez um monte de coisas, não deu tempo de vir ao culto alimentado. Então você está com uma tremenda fome. Imagine talvez se você estivesse na sua casa. Aí você chega na dispensa, não tem nada, está vazia, né? Aí você fala, nossa, como é que eu vou matar agora a minha fome, né? E aí você pensa logo, bom, eu preciso repor, né, os alimentos aqui. Preciso repor esses alimentos aqui. É mais ou menos assim. Como nós devemos fazer quando nós estamos na presença do Senhor, nós recebemos de Deus e nós precisamos entregar para as pessoas aquilo que nós temos recebido. E como, assim como a dispensa sempre vai sendo, quando nós vamos entregando, ela vai sendo, né, desabastecida, mas quando nós entramos na presença de Deus, nós somos cheios novamente e vira aquele ciclo virtuoso. Então é necessário e é importante que cada um de nós, ao recebermos de Deus, possamos entregar para as pessoas. E aí vem sempre as perguntas, né? E o que talvez nós temos recebido de bênção em nossas vidas? O que nós temos recebido dentro da nossa dispensa, que é a nossa casa, que é o nosso coração, que é a nossa vida? O que Deus tem entregado para você? Quais as qualificações que Deus tem colocado em tuas mãos? Para que assim possamos colocar diante das pessoas algo que possa trazer uma mudança para a vida delas. Que você possa imaginar e pensar e refletir que o Espírito de Deus, que aqui está neste lugar, possa colocar ao seu coração lembranças daquilo que o Senhor já te entregou, daquilo que Deus já te colocou em tuas mãos, e que em algum momento da sua vida, da sua trajetória, houve um estado de inércia e aquilo não foi colocado mais em desenvolvimento. Já ficou apagado, né? Já está ali paralisado. Mas hoje Deus te trouxe aqui para que você pudesse ouvir aquilo que Deus tem para você e resgatar de novo e trazer algo novo na sua vida, amém? Trazer algo que possa, mente Deus, estremecer as suas estruturas, possa, mente Deus, resplandecer a glória dele em você e através de você, e vidas sejam transformadas pelo poder da glória de Deus que habita em ti, amém? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. O louvor foi muito bom, cara. O louvor foi muito na hora, né? Não tem nenhum copo, né? Então, licença, tá? O pessoal do vídeo aí também, licença, uma aguinha gelada. Isso é muito bom, cara, né? Eu não quero que você, pelo amor da graça de Deus Pai, né, pense que Deus é um mercado e talvez você vai lá e buscar uma... Não, não é isso. É só para você poder refletir, né, com a nossa mente humana, conseguir pensar e imaginar que nós precisamos entregar aquilo que Deus tem nos dado para abençoar outras pessoas, e logo mais Deus vai renovando, vai trazendo um renovo, vai multiplicando, vai trazendo novas ideias, vai dando criatividade, vai dando sabedoria, vai dando entendimento, e as coisas vão fluindo, aquilo que talvez você não imaginava que pudesse acontecer através da sua vida, as coisas foram fluindo. Por quê? Porque você não está segurando para você está levando adiante. Imagine isso e deseje isso, e busque em Deus isso, para que a glória do Senhor possa cada vez mais estar diante de você e através de você, amém? Você só receberá os dons de Deus para uso em sua obra. O dom está relacionado a abençoar pessoas. Não queira buscar dons de Deus se não for para você abençoar outras pessoas. Para que você vai querer um dom de Deus? Para que você vai querer as qualidades que Deus quer entregar na sua vida se não for para poder abençoar outras pessoas? Para benefício próprio, aquilo que nós estamos estudando toda essa semana, que nós estamos vendo aqui agora, não é o eu. Nós temos que deixar o eu de lado. Nós temos que trabalhar o nós. Quando nós trabalhamos o nós conseguimos crescer. Assim como um casamento, né? Tem alguns casados aqui. Se eu for querer trabalhar sozinho, né, decidir as coisas sozinha e querer fazer tudo sozinho, vai. Mas quando nós formos com dois, né, em comum acordo, e trabalharmos juntos, a bênção vai fluir, né? Eu vi uma palavra esses dias atrás, que justamente sobre nesse sentido, quando trabalha-se o nós, as coisas acontecem muito mais fácil, muito mais rápido do que você estiver trabalhando sozinho. Você pode alcançar o sucesso sozinho, com certeza você vai ter algum sucesso, mas com nós você vai muito mais longe. E é isso que Deus quer colocar aos nossos corações, a unidade do corpo do Senhor. Nós trabalhamos juntos para que as coisas possam acontecer e o milagre do Senhor possa resplandecer aqui neste lugar cada dia mais, amém? Vamos aprender um pouquinho com uma história na Bíblia, e eu queria que você abrisse aí em Êxodo 31. Êxodo 31, de 1 a 4. Todo mundo achou aí? Amém? Bom, diz assim, ó. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência ou conhecimento, né, em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Bom, nessa passagem aqui nós estamos falando sobre um jovem, né, chamado Bezalel, que Deus chamou, né, que Deus capacitou com uma grande responsabilidade, né, um chamado muito específico, né? E todo chamado tem suas responsabilidades. E este jovem foi incumbido a ele uma responsabilidade muito grande de fazer os artifícios, né, do tabernáculo, os móveis, os utensílios do tabernáculo. Agora você fica imaginando, né? Vou pegar o Bono aqui, que ele é mecânico e tal, um grande, né, artista com as mãos, de fazer os carros funcionarem, né, e voltar a funcionar e tudo mais. Imagina aquele jovem. Hoje, nos nossos dias, talvez seja fácil. Eu pego ali, né, uma chave e tal, né, uma chave de fenda, um alicate, enfim. Hoje tem, né, aquela serra-copa. Hoje tem várias coisas que podem, né, trazer mais facilidade. Agora imagine lá atrás, quando não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né? E ele conseguiu fazer tudo aquilo quanto Deus tinha determinado para ele realizar. Todos os móveis, a cada detalhe. E Deus é bem detalhista, ele daí coloca todos. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver todos os detalhes que precisava ser feito, como tinha que ser feito, né? E ele foi usado com tremenda sabedoria, com tamanha sabedoria, né? Com entendimento, Deus deu esse entendimento para ele, né? Mas você pode talvez pensar assim: ah, mas por que Deus deu entendimento para ele? Eu fiquei imaginando, e aí ele depois no fundo, quando eu cheguei, comecei a orar e pedindo a Deus para abençoar o culto. E aí Deus falou assim: bom, o nome de Bezalel, né, significa a sombra de Deus. Para você estar à sombra de Deus ou à sombra de alguém, você precisa estar perto, né? Você precisa estar próximo. Então minha sombra está aqui, ó. Então quem está à sombra, né, da minha, estaria perto de mim. Ou seja, isso indica intimidade. Isso indica você estar próximo do Senhor. Você tem intimidade com Ele. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Nós não somos diferentes de Bezalel. Nós podemos ser igual a Ele no sentido de sermos íntimo a Deus. Cada um tem o seu papel dentro do reino. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, né? Ah, não, você é igual ao fulano ou ciclano. Não, cada um tem o seu papel, né? Mas no sentido de nós sermos iguais a Deus, conhecermos a Deus, termos intimidade com Deus, nós podemos ser igual a Ele nesse sentido de queremos Deus mais, queremos buscar o Senhor mais. E assim Deus vai entregar a porção da sabedoria, do conhecimento, da ciência para cada um de nós, para desenvolvermos aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações, mas no sentido de fazermos a obra dEle em todo o tempo, conforme a vontade dEle. Amém? Deus passou como deveria ser feita essas peças, né? E assim Ele realizou com grande sabedoria tudo quanto Deus tinha colocado para Ele. Quer conhecimento? Quer sabedoria? Quer entendimento? Busque em Deus. Ele é quem nos faz criativos. Você não vai buscar outra sabedoria para realizar a obra de Deus em qualquer outra fonte. Não, vai na fonte certa. É Deus é a fonte certa. É o Senhor que vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. É a fonte ideal para as nossas vidas é o Senhor. Então busque nele essa fonte ideal. Busque nele essa sabedoria e esse conhecimento. Mas aí eu fico pensando, né? Se você olhar aí, talvez ao longo da sua história, da sua vida, como eu disse agora há pouco, talvez Deus já te deu esse conhecimento, talvez já te deu essa sabedoria, e muitas vezes ela está aí, né, escondida, parada, em estado de inércia, né, e ela precisa ser movimentada novamente, ela precisa ser colocada em prática de novo. E Deus te chama hoje para poder colocar essa sabedoria, esse conhecimento que Deus te deu. Eu fico imaginando aí o Juninho, Samuel, né, dom que deu, as qualidades que Deus deu para eles, né, movimentar as mídias sociais, desenvolver vídeos e tudo mais, são qualidades que ao longo da nossa vida Deus vai dando, Deus vai colocando para nós dons gratuitos, né, dons assim que a gente não imagina, nós vamos usar somente para o benefício nosso, não, use para abençoar pessoas. Quantas pessoas estão sendo abençoadas quando estão vendo um vídeo lá no YouTube do nosso canal, quando está vendo as ministrações, as pregações que são, né, colocadas. Quando Deus deu para você o dom de você fazer, né, um discipulado com alguém, de você pegar a leitura da palavra e ministrar na vida da pessoa, de você ensinar, né, de você evangelizar, isso tudo está ali às vezes adormecido, guardado, porque você fica às vezes esperando, ah, eu quero ser igual fulano, igual Beltrano, né? Não espere, cada um tem a sua particularidade. Não queira ser igual a um ou igual a outro. Seja você mesmo. As qualidades que Deus tem colocado nas suas mãos, né? Nas benfeitorias que Deus tem colocado nas suas mãos. Acredite mais naquilo que Deus tem derramado na sua vida. coloque em prática, que é o despertar, é fazer, é você agir. Não fique parado, né, aguardando, né, as coisas acontecerem, mas faça acontecer. Busca em Deus isso, busca a sabedoria do Senhor nisso. O que você é bom, o que você consegue fazer, daquilo que Deus tem te dado, capacitado. Coloque em prática aquilo para abençoar as pessoas. Eu sou bom na cozinha, legal. Faça comida e saia distribuindo para as pessoas, olha que lindo, olha que maravilhoso. Ah, eu sou desenhista, legal. Faça desenhos que possa poder transmitir a palavra do Senhor, né? Faça, eu sou bom em vídeos, legal. Faça isso prosperar nas suas mãos, para abençoar a vida das pessoas, para que o reino do Senhor possa crescer cada vez mais, possa fluir cada vez mais, as pessoas sejam tocadas pela glória do Senhor através da sua vida, através da manifestação de Deus através da sua vida. Isso é muito legal, cara. Isso é muito lindo. Quando você se dispõe, quando você se coloca na brecha, e quando você deixa Deus te usar, quando você deixa o Senhor usar a sua vida e fazer grandes coisas, quando você, nossa, né? O que aconteceu aqui? Mas foi o Senhor que agiu através de você. Isso esteja no seu coração latente, que muitas vezes as coisas não é porque nós somos bons. Isso não é, porque nós não somos nada. Mas quando o Senhor age através de nós, as coisas acontecem. E é isso que tem que estar nos nossos corações. Nós precisamos é da presença do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos agir. Nós precisamos dar o passo adiante. Bezalel, por mais que recebera qualificações do Espírito Santo de Deus, ele não trabalhava sozinho, né? Eu queria que você abrisse aí em 31:6. Nós vamos ler lá. Quando nós trabalhamos o eu, as coisas não andam, mas quando nós trabalhamos o nós, sempre haverá o fluir de Deus. Se você não fechou e está aí aberto aí, 31:6 diz assim: e eis que tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração. Olha que legal, hein? E tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração. Ou seja, uma pessoa que é sábio de coração, Deus dando mais sabedoria, para que façam tudo o que tenho ordenado. E é isso que está as entrinhas da palavra do Senhor, né? Que está no profundo da palavra do Senhor. É aquilo que eu acabei de comentar agora há pouco. Acabei de falar agora há pouco. Quando nós temos um coração sábio, mas estavam sendo usados para a obra do Senhor, Deus continuou dando sabedoria para que aquilo pudesse continuar acontecendo. Os dois não ficaram somente ali. Eu recebi a palavra do Senhor, recebi a sabedoria de Deus, recebi o conhecimento do Senhor e guardei só para mim. Eles colocaram em prática, eles agiram, eles fizeram acontecer conforme tudo quanto Deus tinha ordenado para que eles pudessem fazer. E Deus continuou dando mais sabedoria para que aquilo conseguisse ser realizado. E é aí que está a chave da vitória. Quando nós queremos mais de Deus, mas se você não entregar, para você se esvaziar e se renovar, não vai fluir. Por mais que eles, Bezalel, conhecesse e sabesse, tivesse as qualificações do Senhor, ele não estava sozinho. Nós temos um ao outro. Você tem a sua célula, você tem o seu líder auxiliar, você tem os seus discípulos, e você tem o seu líder, você tem os seus amigos. Junte-se, faça as coisas acontecerem. Eu lembro uma vez quando eu fui meu primeiro discipulado, né, fazer, e aí eu falei assim: ah, não vou sozinho, né, vou com alguém. Aí eu levei meu primo, o primo Júlio, né, e nós fomos fazer. Nós éramos novão e nós queríamos fazer, não tinha importância, nós queríamos pregar a palavra. Aí nós saímos para poder fazer o discipulado, num discipulado de 2 horas, cara, quase matamos, né, o abençoado lá, né? A gente vai aprendendo, mas assim, a gente estava com muita sede, a gente via com as coisas acontecendo, nós queríamos falar, né? Aí depois nós fomos, né, aperfeiçoando esse método de discipulado. Mas assim, 2 horas ficou muito pesado. Mas nós, o desejo, nós saímos para poder fazer, nós não ficamos parados. Quantas vidas precisam e necessitam da palavra do Senhor? Quantas vidas necessitam de ouvir de Deus, de ouvir do amor do Senhor, o quanto Ele pode transformar, o quanto Ele pode mudar as nossas vidas, o quanto Ele pode trazer soluções para os nossos problemas, o quanto Ele pode criar novas coisas em nós. Então você está aí, ouvindo essa palavra e meditando tudo quanto Deus já tem colocado em tuas mãos. Una-se um ao outro e faça as coisas acontecerem. Não fique parado, não fique esperando as coisas virem, mas faça aquilo com aquilo que Deus já tem te dado. Você quer mais? Entregue a alguém e as coisas vai fluindo e acontecendo. Bezalel era da tribo de Judá, uma das grandes tribos que havia. A Oalib era da tribo de Dan, uma das menores. Então, meu querido, não importa a sua descendência, não importa a sua posição social, não importa, enfim, o seu trabalho, onde você está, não importa o quanto você tem de dinheiro, né, o quanto você tem de posse, não importa. Deus não está olhando isso. Deus está olhando um coração que está disposto, um coração que está próximo dEle, que está à sombra de Deus, que está perto de Deus, um coração que está desejoso em querer fazer a vontade dEle acontecer. É isso que Deus quer, e é isso que Deus quer encontrar aqui nesta noite. Corações desejosos, corações alegres, corações dispersos a poder trabalhar na obra do Senhor, corações que sejam centrados na presença do Senhor, corações desejosos em fazer as coisas acontecerem. Não esperar somente, oh, Deus vai mandar, Deus vai fazer, mas vocês se entrarem na presença do Senhor e fazer as coisas acontecerem através do fluir de Deus. Às vezes a gente fica esperando, né? Não vou aqui ficar sentado esperando Deus derramar sobre a bênção dEle sobre a minha vida para eu poder ir. Deus já derramou, Deus já está derramando sobre a sua vida. Agora você precisa entregar isso para que as coisas possam cada vez mais ser renovadas, possam ser mais transformadas através da sua vida, e os milagres acontecerem, as coisas acontecerem. Às vezes a gente fica imaginando, né? Nossa, eu era assim, eu era assado e tal, mas por que parou? Por que não é mais? Por que não continua sendo então? Porque nós deixamos adormecer aquilo que Deus tem nos entregado. Então desperta o potencial que está em você, desperta o potencial que está na sua vida, que Deus já te deu, e que você precisa colocar em prática aí, né? Lá fora, quando nós saímos lá para fora, e as coisas vão acontecer para a glória do Senhor, amém? Quem está comigo aí? Amém. Seja você mesmo, não precisa copiar os outros, é o que eu falei, né? O que Deus te deu, você deverá aplicar. Abra aí Êxodos 38, 22. Êxodo 38, verso 22. Todo mundo achou aí? Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deus ordenou Moisés, falou assim: Moisés, né, como nós lemos lá, ó, eu chamei Bezalel, eu quero que ele faça todos os utensílios, e eu capacitei ele, e eu dei sabedoria para ele. Bezalel ficou paradinho, quietinho com aquilo que ele tinha recebido de Deus, porque ele já tinha recebido de Deus, ele recebeu uma porção de Deus. Não, nós vimos que no versículo 38, no versículo 22 do capítulo 38, fez Bezalel tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ele fez, ele agiu, ele não deixou escondido aquele talento que Deus tinha entregado na mão dele. Ele não deixou paralisado, adormecido aquilo que Deus tinha entregado na mão dele, porque Deus já tinha o capacitado, mas ele fez acontecer. E Deus já te deu aquilo, os dons, Deus já te deu as qualificações, Deus já te deu unção. Você quer mais? Busque no Senhor, mas entregue para você conseguir receber cada vez mais. Entregue para as pessoas, para você conseguir receber cada vez mais a presença do Senhor, a criatividade de Deus. Às vezes você pensa assim, mano, né, o que eu posso fazer? O que eu posso, né, colocar em prática? Eu não sou criativo. Quando nós entramos na presença do Senhor, Deus dá essa criatividade. Quando nós temos um coração aberto, nós estamos à sombra de Deus, Deus dá essa criatividade para que as coisas possam fluir e acontecer. Agora nós precisamos deixar com que o Senhor possa nos usar, mas também nós precisamos abençoar outras pessoas. E essa é a chave, e é isso que eu tenho repetido constantemente até agora. Ministre na vida das pessoas, entregue para as pessoas aquilo que você tem recebido de Deus. Abençoe outras pessoas com aquilo que você tem sido abençoado. E a vitória vai acontecer na sua vida e através da sua vida. Amém? Deus pediu para que Bezalel fizesse os utensílios do tabernáculo onde ele estava. E aí, às vezes, Deus tem dado tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanta criatividade, né? E aí, às vezes, a gente fala assim, não, eu vou para aquele lugar lá, porque aquele lugar tem mais, né, tem mais unção, né? Tem mais mover. Mas se Deus te deu, por que você vai lá? Se Deus te deu, é porque Deus está aqui. É claro que existe, né, chamados específicos, né, para poder fazer a obra do Senhor, enfim, né, em outros lugares. Mas é engraçado que eu não vejo ninguém querer ir lá para o Uzbequistão, né, para ir lá para, né, eu não vejo para aqueles lugares de guerra, não, Deus me chamou para ir ali, ó, aquele, né, aquele lugar ali e tal, né. A gente escolhe os lugares, né. Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus te deu sabedoria, te deu conhecimento, te deu criatividade, deu as qualificações. Use elas aqui onde você está. É aqui que Deus quer te usar. E às vezes a gente reclama que Deus não está aqui, mas a gente guarda os talentos que Deus tem nos dado. Nós deixamos adormecido, então a gente fala, Deus não está neste lugar. Deus está neste lugar. Ele já te entregou a bênção, você precisa colocar em prática. Eu preciso colocar em prática. Eu preciso fazer acontecer aquilo que Deus tem me abençoado, abençoar outras pessoas. Então Deus te deu, Deus te derramou a bênção de tudo que nós vimos aqui nessa semana, toda a palavra de profecia que foi ministrada aqui. E agora, o que nós vamos fazer com tudo isso? Vamos ficar quietinho lá, guardar? Não, isso não é para mim. Não, isso é para você, isso é para mim, isso são para nós. Senão você não estaria aqui para ouvir essa palavra. Senão Deus não teria trazido você aqui neste lugar para ouvir essa palavra. Senão você não teria participado dessa semana ouvindo essas palavras. Deus chamou você para que Ele quer usar a sua vida. E é aqui que Ele vai usar você. É aqui que Ele vai ministrar através da sua vida. E é aqui que você vai receber grandes porções de Deus e vai ministrar grandes porções na vida das pessoas. Sendo, né, ganhadores de multidões. Milhares de milhares. Pessoas e pessoas vindo aos pés do Senhor através da sua vida. Posso ouvir um amém aí? Vocês estão aqui? Amém. Para nós fecharmos, tá bom? Apesar das nossas contribuições, né? Apesar das suas contribuições importantes, Bezalel e Aholibe foram praticamente esquecidos. Quantos, alguém aqui já tinha ouvido falar desse nome? Alguém já tinha lido aqui, né? Alguém já te lembrava? Não, eu já li sim, mas alguém lembrava desse nome? Cara, eles foram muito usados pela mão do Senhor para construir os utensílios, né? É coisa assim tremenda que Deus usou a vida deles para poder fazer. Grandes coisas Deus fez através da vida deles. Grandes coisas Deus vai fazer através da sua vida. Mas muitas vezes pode acontecer das pessoas não lembrarem disso, né? E aí você não precisa ficar, né, mimizento aí. Ai, né, ninguém lembrou, eu fiz isso, fiz aquilo e tal, e ninguém lembrou de mim e tal. Cara, quando Deus derrama a bênção, tudo é para a glória dele. Não é para a nossa glória. Não é para nós sermos lembrados. Não é para nós podermos ser glorificados, mas sim para glorificarmos o nome do Senhor. Eu queria que você abrisse aí em 2 Pedro 3,18, a parte B. Diz assim, ó, a Ele seja glória, tanto agora como no dia da eternidade, ou no dia do eterno. Toda glória seja dada ao Senhor, tanto agora como no dia da eternidade. Nós não estamos aqui para fazer as coisas para o Senhor, para que nós pudéssemos ser lembrados daquilo que nós fazemos. Se alguém não bater nas suas costas, falou, cara, que legal, que bom que você fez, não tem problema. Não fique triste por isso, porque a glória tem que ser do Senhor, não não é nós que temos que ser glorificado. Então fica até feliz se alguém não te lembrar, cara, porque a glória tem que ser dele. É tudo para ele, é tudo dele, não é nada nosso. Então se as coisas começarem a crescer através da sua vida, glorifica o nome do Senhor. Fica feliz porque Deus tem agido através de você. Mas não fique buscando glória para você. Busque glória para o Senhor, amém? Enquanto nós procuramos servir ao Senhor como Ele nos ensina, também poderemos ser esquecidos. Não devemos estranhar e nem nos entristecer por isso, pois fomos chamados para glorificar a Jesus e não a nós mesmos. Coloque-se de pé, por favor. Eu queria, se possível, chamar o pessoal do louvor aí, se dá aí, né? Para nós colocarmos aquele último louvor que nós cantamos aí. Amém? Eu sei que não avisei vocês, tá bom? Nem a Bia, não avisei e tal. Peguei vocês de surpresa. Mas eu queria, e tenho certeza de que Deus vai abençoar as nossas vidas de uma forma especial. Eu queria convidar você para poder vir aqui à frente. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor a direção dEle. E que essa palavra que foi ministrada e a cada ministração que foi entoada aqui nessa semana, a cada atividade que nós fizemos durante o processo de gastronomia, né, algo que Deus movimentou as nossas vidas, que Ele possa nos encher cada vez mais. Mas que o intuito aqui dessa oração não vai ser para que você seja cheio mais de Deus. Você pode buscar sim a presença do Senhor, mas que você possa pedir ao Senhor para que você consiga colocar em prática tudo quanto Deus tem te dado em suas mãos, tudo quanto Deus tem colocado em suas mãos. E aí sim, o milagre do Senhor vai acontecer. Mas lembre-se, talvez você não vai ser lembrado, você vai ser esquecido muitas vezes, mas não importa, porque a glória é para o Senhor, amém? Vocês podem tocar no fundo, tá bom? Enquanto nós vamos orar, eu queria que você fechasse seus olhos, tá? E lembre-se, né? Não espere pelo outro, é você, tá bom? Faça você, busque você, né? A presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor, Deus, por tudo quanto o Senhor Deus tem ministrado às nossas vidas, Pai. Deus, que toda essa palavra dessa semana, a ministração, Deus, que foi colocada agora diante de nós, Senhor Deus, que o Senhor possa, mente Deus, derramar sobre nós, ó Pai querido, uma qualidade, ó Pai querido, de nós conseguimos colocar em prática tudo quanto nós temos recebido, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos por tudo aquilo que deixamos de realizar, Senhor Deus, através daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para, mente Deus, fazer produzir, Senhor Deus, no Teu reino, ó Pai. Nós temos escondido, Senhor Deus, muitas vezes o talento que o Senhor Deus tem colocado em nossas mãos, Senhor Deus. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, Senhor Deus, renova as nossas forças, transforma os nossos corações. Aleluia, Senhor Deus, continua a mover, Deus, a presença do Senhor, o agir do Senhor, a manifestação da Tua graça, do Teu poder, Senhor Deus, de uma forma tremenda, especial em cada um dos nossos corações, ó Pai. Todo louvor seja dado ao Senhor, toda adoração, toda exaltação, toda glória, toda honra seja dada a Ti, Senhor Deus. Nós Te louvamos pela Tua presença, Senhor Deus, neste lugar, Senhor Deus, quebrando os nossos corações, tira tudo aquilo, Deus, que não pertence a nós, Senhor Deus. Quebra, Deus, todos os grilhões, Senhor Deus, todas as cadeias que tem nos prendido, Senhor Deus, aos nossos desejos, ao eu, Senhor Deus, e não tem nos permitido a trabalhar o nós, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, pedimos ao Senhor, Deus, mova a Tua presença, mova a Tua graça, mova a Tua unção, mova, Senhor Deus, o mover, Deus, da Tua glória sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, aquele que não tem sabedoria, aquele que não tem o conhecimento, aquele que não tem a criatividade e não tem recebido do Senhor ainda, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar, ó Pai, aquele que tem já recebido do Senhor, Deus, que eles possam entregar, colocar em prática, Senhor Deus, tudo quanto o Senhor Deus tem dado. E assim, Senhor Deus, possa renovar as nossas vidas, renovar as nossas vidas, ó Pai, trazendo uma porção nova, trazendo um mover do Senhor novo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, manifesta da tua unção, manifesta do teu poder, manifesta da tua graça. E que o nome do Senhor, Deus, seja engrandecido, seja glorificado, seja exaltado em nós, através de nós, para a glória do nome do Senhor, meu Pai. Oh Deus, que a tua graça, ó Espírito Santo, passeie em nosso meio, Senhor Deus. Visita cada coração, Senhor Deus. Que haja um quebrantamento, Senhor. Que haja, meu Deus, manifestar, Deus, a tua presença, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai. E que assim, Senhor Deus, a tua glória, a tua presença, ó Pai querido, possa ser manifesta, ó Senhor Deus, quando nós estivermos lá na nossa escola, quando nós estivermos no trabalho, quando nós estivermos, Deus, evangelizando, quando nós estivermos, Deus, nas escolas orando, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, possa acontecer, ó Deus, os milagres do Senhor, através das nossas vidas, pelo mover do Senhor, pelo mover do teu Espírito Santo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te louvamos, Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor Deus tem feito em nossas vidas, por tudo quanto o Senhor há de fazer ainda através de nós, Senhor Deus, e em nosso meio, ó Pai, e que haja o crescimento, Senhor Deus, numérico, que haja o crescimento de vidas diante dos teus pés, Senhor Deus, mas que haja o crescimento da tua presença em nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, para a glória do Senhor, Pai, nos rendemos diante do Senhor, Pai, sabendo que o Senhor é o único, sublime, excelso, a única fonte, ó Pai, aquele desejável, Deus, que tem tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai, para o nosso dia a dia, Deus, em nome de Jesus, para a manifestação da tua graça, para a realização da tua obra, Senhor, nós te louvamos, Pai, e nós bendizemos, ó Pai, pois tu és Deus, Senhor, pois tu és Senhor, pois tu és grande, pois tu és sublime, Pai, aleluias, Pai, nós te louvamos, Senhor Deus. Nós bendizemos ao Senhor, Pai. Nós engrandecemos ao nome do Senhor, Pai querido. Que tu és santo, Deus. Diga a Ele que Ele é santo. Diga a Ele que Ele é santo. Diga a Ele que Ele é sublime. Que Ele é excelso. Oh, Pai, nós te adoramos, Senhor Deus. Nós bendizemos ao Senhor. Nós engrandecemos ao Senhor, Pai. Oh, Deus. Louvado seja o Senhor, Pai. Louvado seja o Senhor, meu Pai. Engrandecido seja o Senhor, Pai. Para todo sempre, Pai. Aleluias. Oh, Pai. Aleluias. Para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Aleluias, Pai. Tu és santo, Senhor. Aleluias, Pai. Só Tu és santo, Senhor Deus. Só Tu és santo, Pai. Oh, Pai, que os Teus jovens, ó Pai querido, coloquem em prática, ó Deus, as qualidades que o Senhor Deus tem colocado em cada um deles, Pai, para que o nome do Senhor, Deus, seja glorificado, seja conhecido, Senhor Deus, nessa nossa turma, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, seja despertado, Senhor Deus, o potencial que o Senhor Deus tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor, para a glória do Teu nome, para a louvor do Teu nome, Pai, aleluias, 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 Pai, não há outro como o Senhor, meu Pai, não há outro como o Senhor, meu Pai, aleluias, oh Deus, só Tu és santo, Pai. Grande é o nome do Senhor, meu Pai. Aleluia, Deus. O Senhor faz presente neste lugar, Senhor. O Senhor faz presente neste lugar, Senhor. O Senhor faz presente neste lugar, meu Pai. Adorado seja o nome do Senhor, Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor, meu Pai. Aleluia. Queridos, eu queria que você saísse de hoje daqui com essa palavra fixada em seu coração.